escolas fechadas muito mais tempo que outros países e têm atrasos de aprendizagem que ainda não têm plano de recuperação. Ainda hoje estamos aqui a falar, dia 12 de maio, não tem plano de recuperação. E na economia nem falar, porque há poucos países na Europa que tenham tido recessões maiores que as nossas. Poucos países. Já vamos em 11% acumulados. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, também aviso já que a narrativa de dizer 4 ou 5% de crescimento no próximo ano é muito bom, não é? Descemos 11% e vários outros países vão crescer, recuperar muito mais depressa que nós. Portanto, esta parte só não é divertida porque é trágica para os portugueses que estão a sofrer isto. Portanto, divertido no fim também é imaginar a cara dos cidadãos dos países liberais da Europa a dizer, temos uma vitória do socialismo em Portugal e temos uma derrota do liberalismo nestes países que fizeram tudo
para concluir,
isto
melhor que nós.
Vou concluir com este resultado. Esses cidadãos desses países liberais vão preferir a derrota do liberalismo à vitória do socialismo, porque vivem melhor assim.
Muito obrigado.
É aquilo que o senhor chama a vitória do socialismo.
Para responder, tem a palavra o Governo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Cristiano Figueiredo. Sr. Deputado, tem uma arte que é pegar em parte do que uma pessoa diz, esquecer uma parte do que a pessoa também disse e acrescentar-lhe uma parte que a pessoa não disse. Eu percebo que seja uma boa técnica de marketing, porque o senhor deputado é o departamento de propaganda de si próprio, mas efetivamente não contribui muito para a credibilidade do debate parlamentar. Eu limitei-me, fui um bocadinho mais limitado do que aquilo que me quis apontar. Eu limitei-me a sublinhar a derrota do liberalismo. Não proclamei a vitória do socialismo, porque a derrota do liberalismo é acompanhada seguramente pelos democratas cristãos, é assegurado seguramente por todos aqueles que acreditam e se revêem na palavra do Papa Francisco, que não deve ser socialista, presumo eu, sobre a dignidade da pessoa. A camarada também meu! Epa! Extraordinário! Extraordinário!
Aceito.
Não, ouça! De braços abertos, com total espírito ecuménico. Nunca imaginei tanta distinção que a cegueira liberal fosse tão longe que até o Papa já fosse socialista. Mas, Sr. Deputado, é uma honra. É uma enorme honra. Mas com a sua reação e da sombra do Sr. Deputado André Ventura, fica, aliás, devo-lhe dizer que só confirma aquilo que eu digo. É que, de facto, a derrota do liberalismo não foi uma vitória do socialismo. Foi uma vitória da democracia cristã e de todos aqueles que acreditam verdadeiramente na dignidade da pessoa humana, como acredita, efetivamente, o Papa Francisco. E essa
obrigado,
derrota do liberalismo traduziu-se que, no momento de grande aflição e depois de anos de discurso sobre o caos no Serviço Nacional de Saúde, quem assegurou mesmo resposta ao drama da pandemia foi mesmo o Serviço Nacional de Saúde. Depois de muito do que os senhores disseram contra a escola pública, quando a escola encerrou, foi mesmo aqui Del Rey. Onde é que está a escola pública para responder às necessidades?
Peço para concluir, Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
E quando as empresas tiveram dificuldade em manter os postos de trabalho, quando as famílias tiveram dificuldade em responder, em manter e ver protegido o seu rendimento, quem respondeu foi a Segurança Social, não foi a resposta liberal.
Muito obrigado. Chegámos assim ao final do
Sr. Presidente,
nosso...
Sr. Presidente, só uma palavra...
Sr. Primeiro-Ministro, já ultrapassou o tempo, mas é mesmo só.
Mas, Sr. Deputado, mas há uma coisa que eu, de facto, lhe quero agradecer muito. Foi ter essa ideia de que o Papa Francisco é socialista. Creio que todos os socialistas sentirão um enorme orgulho, não só em Portugal, como em todo o mundo.
Muito obrigado. Vamos, pois, passar ao segundo ponto da nossa ordem do dia, o debate sobre os instrumentos de governação económica da União Europeia. É um debate com a participação do Governo e o debate preparatório do Conselho Europeu com a participação do Primeiro-Ministro. Tudo isto é o mesmo debate. E para abrir este debate, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor.
Bom, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Vou-me concentrar em dois pontos fundamentais, muito rapidamente, da próxima ordem de trabalhos do Conselho. Um, que tem a ver, naturalmente, com o Covid-19. O debate que vai ser desenvolvido, tendo em vista assegurar a capacidade europeia de aumentar a sua produção de vacinas, no âmbito da Task Force que está a ser mobilizada pelo Comissário Thierry Breton. Foi para nós com uma grande satisfação que vimos 12 empresas portuguesas participarem na conferência que teve lugar nos dias 29 e 31 do ano do mês passado, e vimos também com muita satisfação que a Comissão Europeia já celebrou um novo contrato com a BioNTech Pfizer para comprar mais 1.800 milhões de vacinas a serem administradas em 2022 e 2023, por um lado, para poder alargar a campanha de vacinação a jovens e crianças, e para prevenir a necessidade de uma eventual terceira dose, caso ela se venha a verificar necessária. Outra dimensão muito importante, em particular para países como Portugal, é o processo de aprovação do certificado verde digital. Hoje já está garantido que o seu âmbito não é um âmbito de exclusão, mas de integração. Cobrirá não só aqueles que foram vacinados, mas também aqueles que têm um teste negativo, e também, sobretudo, também aqueles que já tendo estado contaminados com o Covid, estão hoje recuperados. É por isso um certificado de largo espectro e que pode agilizar muito a circulação, a liberdade de circulação no espaço da União Europeia. Nós estamos confiantes que até ao final deste mês será possível concluir com sucesso o trílogo com o Parlamento Europeu. A Comissão Europeia, ainda esta semana, deu garantias ao Conselho que durante o mês de junho toda a infraestrutura informática de apoio ao certificado estará em pleno funcionamento e esperamos que assim seja possível. Terceira dimensão fundamental tem a ver com a solidariedade internacional. Como há pouco, citando-me, dizia o Sr. Deputado Batista Leite, nós só estaremos seguros quando todos estivermos seguros e por isso é fundamental que a União Europeia se continue a empenhar no mecanismo COVAX, onde tem sido, para já, o maior contribuinte, a continuar a assegurar, a manter abertas as suas linhas de exportação e de forma a assegurar essa solidariedade também por mecanismos bilaterais, como os que nós próprios estabelecemos com os países africanos de língua oficial portuguesa e com Timor-Leste, e outros países têm estabelecido com outros países em vias de desenvolvimento. Por outro lado, o segundo ponto que eu gostaria de destacar neste Conselho é o que diz respeito à ação climática e que depois de ter sido obtido o acordo para obtermos a primeira lei do clima à escala europeia, possamos agora avançar no regulamento da partilha de esforços, de forma a estabelecermos metas nacionais vinculativas que todos os países devem cumprir para podermos alcançar o objetivo comum da neutralidade carbónica em 2050, sendo que o grande esforço para essa neutralidade carbónica tem que ser desenvolvido nesta década, daqui até 2030. Portugal parte para este debate numa posição muito ambiciosa. Nos estudos da Comissão Europeia, Portugal é apontado como o país que está em melhores condições de cumprir esta meta em 2030, fruto do investimento continuado que, desde 2005, foi desenvolvido, depois com algumas interrupções, na aposta nas energias renováveis e que agora continuamos a desenvolver, quer em torno da construção das infraestruturas necessárias para uma verdadeira indústria que assegure a mobilidade elétrica, mas também com o recurso a novos tipos de energia, designadamente os gases renováveis, como seja o hidrogênio verde. Creio que por isso podemos encontrar, do ponto de vista nacional, este debate de uma forma confortável e esperemos que a União Europeia, no seu conjunto, possa assumir uma postura muito ambiciosa nesta matéria e é nesse sentido que iremos trabalhar enquanto Presidência para que o próximo Conselho seja também um sucesso. Muito obrigado, Srs. E Srs.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Edith Estrela, por favor.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, 45 anos depois, o feliz slogan Europa Conosco, que Mário Soares lançou em 1976, adquiriu atualidade e ganhou novos sentidos. Tal como, nessa altura, a Europa veio ao Porto apoiar a democracia saída do 25 de Abril e a candidatura de adesão de Portugal à CEE, também agora a Europa está connosco no combate à crise pandémica, na recuperação económica e na proteção social, para que ninguém fique para trás. No último fim de semana, todos os caminhos europeus, reais e digitais, foram dar ao Porto. Vieram os presidentes das instituições europeias e os chefes de governo e de Estado. Vieram os parceiros sociais e a sociedade civil, para, em conjunto, definirem a agenda social da Europa para a próxima década. Todos juntos e empenhados no aprofundamento do modelo social europeu. Pela primeira vez na história da União Europeia, um documento, o Compromisso Social do Porto, foi assinado pelos líderes europeus, pelos sindicatos e pelos representantes das associações patronais. Facto inédito, que deve ser sublinhado, mais ainda se tivermos em conta os seus objetivos: confirmar o plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e as metas para o emprego, qualificações e combate à pobreza e à exclusão social. Dai-me um ponto de apoio e moverei o mundo. Ocorreu uma célebre afirmação de Arquimedes a propósito do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. De facto, os 20 princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, proclamados em 2017 na Cimeira Social de Gotemburgo, podem ser o ponto de apoio para mover a Europa para uma recuperação forte, sustentável e inclusiva e para a convergência económica e social. Com o foco nos direitos sociais, mas sem esquecer a economia, porque tudo está ligado, foram definidos objetivos ambiciosos e quantificados. Uma taxa de emprego mínima de 78%, o que também implica reduzir as disparidades de género no emprego, uma participação de 60% de adultos em cursos de formação todos os anos e retirar da pobreza pelo menos 15 milhões de pessoas, incluindo 5 milhões de crianças. Importa ainda sublinhar que o Conselho Europeu, realizado no Porto, deu um passo muito significativo e que não tem sido devidamente valorizado. Na avaliação do semestre europeu, para além das metas do déficit e da dívida, também haverá um painel de indicadores sociais que contarão para a avaliação dos desequilíbrios dos países. Ou seja, os indicadores sociais vão pesar na avaliação semestral ao lado dos indicadores económicos. O que nós tivemos de andar para aqui chegar. A Cimeira Social do Porto foi um êxito. Parabéns, Sr. Primeiro-Ministro. Parabéns a todos os que contribuíram para este enorme sucesso. Como salientou Ursula von der Leyen, visivelmente satisfeita, Portugal correspondeu às expectativas. A Cimeira do Porto correu tão bem que até os detratores do costume se renderam à evidência e elogiaram os resultados. O Porto não foi apenas um espaço de grande convergência e ambição na área social. O Porto foi também palco da Cimeira União Europeia-Índia. Este encontro, ao mais alto nível, entre as duas mais populosas democracias do mundo, com a participação de todos os chefes de Estado e do Governo, reveste-se da maior importância geopolítica e económica. Graças à presidência portuguesa, foi possível relançar as negociações económicas entre a UE e a Índia, suspensas desde 2013. Como bem recordou o ministro Augusto Santos Silva num oportuno artigo, há 500 anos os portugueses foram os primeiros europeus a lançar pontes entre o Oriente e o Ocidente. Com Vasco da Gama descobrimos o caminho marítimo para a Índia. Agora criamos condições para que a Europa prossiga um caminho com a Índia para mútuo benefício, feito que só mesmo Portugal poderia alcançar. Desde tempos imemoriáveis que se discute o futuro da Europa. Foi porque uns quantos visionários